Eu repito, senhor presidente, o que já disse várias vezes. Vossa Excelência fica muito bem na presidência.
Vou pedir a gentileza de Vossa Excelência falar um pouco mais perto do microfone para que a sua voz saia muito bem. Obrigado.
Eu digo mais uma vez que Vossa Excelência fica muito bem na presidência. E lembro quando seu nome aparecia nos jornais lá no início, que Vossa Excelência é presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, tomou uma série de medidas revolucionárias, corajosas, que mudou o eixo de atuação daquela casa. Foi baseado, inclusive, nessa atuação de Vossa Excelência, que Vossa Excelência seguiu a sua vida pública. E hoje ocupa um lugar tão importante na política brasileira. Se iniciou praticamente a campanha eleitoral. E a entrevista inteligente e competente que o ex-presidente Lula deu no Correio Brasiliense de ontem, primeira, segunda e terceira página, praticamente, se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais. A campanha está na rua. Eu imagino que o grande debate nessa eleição vai ser, primeiro, o contexto do futuro do Brasil. Eu acho que, como nunca numa eleição presidencial, a presença do Brasil no contexto internacional vai ser debatida e analisada nas nossas eleições. O Brasil adquiriu um contexto realmente importante, realmente respeitável. O Brasil não é hoje um país que aparece na imprensa internacional por causa do Pelé, do futebol, ou de algum fato raro, mas aparece pelas notícias da sua economia, do seu desenvolvimento, das suas posições políticas. E hoje, mais do que nunca, isso é uma realidade. Se a nível internacional a posição do Brasil será de grande debate nesta próxima eleição, eu diria que o fator preponderante que diferenciará essa eleição das anteriores é exatamente o que vem acontecendo no Brasil. Brasil, considerado o paraíso da impunidade, primeiro, o segundo país onde há maior corrupção na humanidade, e acompanhando esse fato, o fato de a corrupção no Brasil não ser punida, não acontece nada. Ano que vem vai mudar. Projeto que o Congresso votou por pressão da sociedade brasileira, ficha limpa, será o primeiro marco que determinará a nova fronteira dos candidatos a qualquer cargo na eleição do ano que vem. Eu só digo isso, o MDB, o seu presidente em exercício, já enviou carta aos diretórios estaduais e municipais do Rio Grande do Sul para que não coloquem como candidato pessoas que tenham qualquer problema com a justiça. Se colocarem, criarão dois problemas. Primeiro, deixarão mal o candidato. Aí ele tem uma questão, mas que está na gaveta, ninguém fala, ninguém discute. O tempo pode passar e não acontecer nada. De repente vira manchete e complica a vida dele. E segundo, complica a vida do partido. O partido vai querer responder por que ele tem ficha suja, vai ter que debater, vai ter que analisar e vai ser manchete negativa de jornal. Nessas eleições passadas municipais, já se tem notícia imensa de pseudos candidatos serem barrados no partido, sem falar na imensidão de candidatos que abriram mão, não foram candidatos, para evitar que criasse problema nos seus nomes. Afora, a imensidão daqueles que foi vetado na Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral impediu que eles fossem candidatos. Isso que ainda estava iniciando, recém tinha sido aprovada em cima dos últimos dias de véspera de campanha. Agora não. Agora é um assunto da maior importância e que todos os partidos levam na maior consideração. É por isso, senhor presidente, que eu venho aqui para mostrar alguns casos, apenas rapidamente, numa passagem de olho. Para mostrar que, apesar do governo da presidenta ser um governo onde ela se esforça pela seriedade, onde ela busca punir, a empanhada, apesar das manchetes da imprensa serem cada vez mais concretas e reais com relação a essa matéria, a corrupção continua. E o Brasil continua sendo o campeão e o recordista mundial nessa matéria. Nas três últimas semanas, os jornais nos brindaram com desvio de cerca de 400 milhões de reais no Ministério do Trabalho. E a movimentação de outros 300 milhões de reais por uma quadrilha que cooptava prefeitos e gestores de fundo de pensão dos municípios. O que une mais estreitamente esses dois impressionantes casos de corrupção, além dos valores estratosféricos dos números, é a participação de grande número de funcionários públicos nessa corrupção. Entre os envolvidos nessas tramóias, segundo a Polícia Federal, estão um secretário-geral do Ministério, parlamentares, ex-parlamentares, prefeitos, ex-prefeitos, incontáveis assessores de vários ministros, alguns policiais, um auditor fiscal e até mesmo um graduado funcionário da Procuradoria da Fazenda Federal. Não vou descer aqui, nesse momento, nos detalhes de dois casos que já foram exaustivamente noticiados na nossa imprensa. Eu vou me concentrar no que me parece o mais importante neles. tudo o que eu vou dizer me leva a uma dolorosa constatação que os fatos teimam em provar, dia após dia, escândalo após escândalo. O Estado brasileiro é, antes do mais, completamente incompetente. Só pode ser chamado de incompetente um Estado que se deixa roubar tão facilmente e quase sempre roubado em cifras astronômicas. E isso precisa ser reafirmado. Os valores da corrupção no Brasil são sempre inacreditáveis. Quando se ouve dizer que foram desviados 400 milhões de reais em 5 anos de malfeitos de um único ministério, só se pode pensar e se chegar a uma conclusão, o Estado brasileiro não tem praticamente nenhuma competência, nenhum controle na aplicação dos recursos públicos.
Permite uma parte, senador Pedro Simão. Permite uma parte, excelência.
Pois não.
Senador Pedro Simão, primeiramente os cumprimentos. Vossa Excelência é uma voz autorizada, competente e acreditada. Quando aborda um assunto desta grandeza, certamente presta um serviço extraordinário ao país. Veja, Vossa Excelência diz algo da maior gravidade. O Estado brasileiro é incompetente. É verdade. Nós temos mecanismos de fiscalização e controle teoricamente extraordinários. Temos um Ministério Público, que é uma instituição independente, Polícia Federal competente. Existem os mecanismos de fiscalização e controle no âmbito do Executivo, como a CGU, para dar um exemplo, Comissão de Ética da Presidência, etc. Mas nós verificamos que a corrupção é escancarada. Há uma conivência, cumplicidade, uma avaliação temerária, até porque é impossível avaliar o valor do desvio, mas fala-se que mais de 80 bilhões de dólares são desviados anualmente pela corrupção no Brasil. Ou, como diz a Federação das Indústrias de São Paulo, 500 bilhões de reais por ano desviados pela incompetência administrativa e pela corrupção. Então, isto é realmente gravíssimo. E Vossa Excelência aborda com muita competência esta situação. Quando a eficiência, como houve no caso do Mensalão, aparece alguém dizendo que houve um linchamento. Ora, linchamento? Estamos muito longe de presenciarmos um linchamento neste caso. Ao contrário, nós estamos verificando uma tentativa exagerada de acobertamento, de proteção dos envolvidos no episódio do Mensalão. Mas eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência, acho mais importante ouvi-lo agora do que falar. Pediu a parte apenas para cumprimentá-lo, porque este é um tema essencial na vida do Brasil.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Permita, senador Pedro Simão, gostaria de informar que estão assistindo o seu pronunciamento cerca de 45 estudantes e alguns professores que os acompanham da escola do Colégio I.L. Peretz, de ensino fundamental de São Paulo, vieram aqui hoje especialmente para ouvir os seus ensinamentos. Eles depois, inclusive, terão um diálogo comigo, querem conhecer, por exemplo, colocaram como tema que querem dialogar comigo, possivelmente com Vossa Excelência, sobre o que é a Comissão da Verdade, o que aconteceu ao tempo da ditadura militar. Então, nada melhor do que agora estarem ouvindo o senador Pedro Simão, que responde a parte do senador Álvaro Dias, que é do PSDB do Paraná, senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, do PMDB. Tem a palavra, senador Pedro Simão.
Não sei se o senhor sabe, o deputado, o senador é do PT de São Paulo, um dos mais competentes. Chegou aqui em primeiro lugar, sozinho. O PT só tinha um senador, que era ele. E esse Senado tinha que trabalhar correndo para responder à oposição dele. Eu até digo que ele, de certa forma, fazia mais barulho nessa casa que os 8 que hoje o PT tem. Eu concordo com a excelência, senador. Aliás, Vossa Excelência é um dos primeiros que se mostra a demonstrar essas questões. Eu acho que é importante demonstrar essas questões, que no Brasil isso já virou rotina. Sai notícia de roubar, sai notícia de falcatrua, ninguém mais toma conhecimento. Ninguém mais leva a sério, porque sabe que não vai acontecer nada. E agora, com o Mensalão e com ficha limpa, as coisas estão mudando. E nós, Congresso Nacional, temos que dar nesta eleição do ano que vem o sinal radical da mudança. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas eu digo que nós chegamos à conclusão de que o Estado brasileiro não tem controle da aplicação do dinheiro público. Em outras palavras, o dinheiro sai dos cofres públicos e depois o Estado não mostra a menor competência para realizar a necessária auditoria sobre a sua aplicação, se ela é correta ou não. O Estado não tem a mínima ideia. O esquema da roubalheira, pilhado pela Operação Miqueias. Meus jovens, agora, cada operação da Polícia Federal ou da Procuradoria Geral, eles dão um nome especial. Essa é a Operação Miqueias da Polícia Federal. Desviou pelo menos 300 milhões de reais. Mas atingiu essa cifra em tempo muito menor. Apenas um ano e meio. Ou seja, roubaram com rapidez e competência para roubar ainda maior.